no ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite! Quinta-feira, 19 de março, 18 horas. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi, trabalhos técnicos de Joca Sanz, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada não poderia ser nada além do Vasco da Gama. A equipe de Renato Gaúcho conseguiu uma virada histórica sobre o Fluminense numa partida recheada de emoção do início ao fim. Rafael Monteiro traz toda a repercussão desse jogaço pra gente aqui em No Mundo da Bola. Valeu, Rafa! Salve, salve!
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória contra o Fluminense por 3-2 no Maracanã, o técnico do Vasco, Renato Portaluppi, comentou a virada contra o rival.
É um clássico, não é fácil você virar, e da maneira que aconteceu, entendeu? Então, mais uma vez, o grupo está de parabéns. Descansar agora, essa noite pelo menos, né? E a partir da manhã a gente começa já pensando no Grêmio. Você vê a importância que, não pela minha chegada, não, os méritos são do grupo, mas nós disputamos três jogos, 9 pontos, nós ganhamos 7. E infelizmente antes, não estou falando mal de ninguém, não, pelo contrário, viu? Mas dos 4 jogos o Vasco ganhou 1. Então se a gente tivesse ganho pelo menos mais 2 pontos, aqueles 12 que nós ganhamos, que o Vasco ganhou só 1, hoje a gente estava lá entre os 5, 6 primeiros colocados. Nós jogamos, acho que 9, 10 posições, mas é continuar assim, continuar trabalhando para valer para isso. A gente precisa ir embora, não tem que ficar olhando para a parte de baixo da tabela, ficar olhando para os que estão do nosso lado, tem que começar a buscar os que estão lá na frente.
Após conquistar 7 pontos dos 9 disputados, Renato relembra a situação a qual encontrou no clube.
É difícil sem ter tempo para treinar e em último lugar na tabela do brasileiro. Porra, é dose pra leão, hein? Ah, não, pá, se eu cheguei, nós vamos ter 3 semanas, 4 semanas pra trabalhar, dá pra acertar, dá pra ajeitar. Então, conversei bastante com eles, na teoria, dentro da sala de vídeo, levei eles pro campo, posicionei, e eles estão entendendo direito o nosso trabalho. Mas uma coisa que eu não abro mão, que eu cobrei deles, e não vou abrir nunca mão, é essa entrega, é essa atitude deles dentro do campo. É isso que o torcedor quer ver. E quando eu cheguei, vocês são testemunha disso, a primeira entrevista que eu falei pra você, eu falei, eles vão correr, eles vão ter atitude dentro do campo. Isso o torcedor pode ficar tranquilo. Na primeira entrevista antes da estreia eu falei isso, e é isso que eles têm feito. Quando não dá na parte técnica, tem que ser na vontade, na entrega, na atitude. É isso que eles têm feito. Esperar, sem dúvida alguma. Eu tenho conversado com o Pedrinho, esperar o meio do ano, e a gente sim fortalecer ainda mais o nosso grupo para a gente brigar por coisas maiores.
O Vasco volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Grêmio em São Januário. Pelo lado do Fluminense, o técnico Luiz Ubeldia foi questionado sobre a postura tricolor.
Que a postura foi de equipo grande. Lo que pasa es que, bueno, hubo 10, 15 minutos donde empujaron ellos. Creo que el 2-2 es minuto 88, ¿no? Y era el empuje final que podían tener. Yo siempre digo que en estos partidos, en estos clásicos, ¿no? Y ustedes tienen más experiencia que yo con respecto a los clásicos. Hay un momento que muda todo, que se desarma el partido. Y tiene que mostrar otra cara. Es decir, que si el equipo rival te empieza a tirar cruzamiento o pelota parada, tenemos que mostrar que somos capaces de rechazar esa jugada, que somos capaces de defender esa jugada. Y lo mismo aconteció cuando jugamos el último clásico en cancha de Botafogo contra Vasco. Es decir, no alcanza con hacer 60, 65, 70 minutos buenos. No alcanza. Hay empuje porque se encuentran con un 2-1 con una segunda jugada, una virtud del portugués. Y después el 2-2 llega, creo que casi de una pelota parada, de un cruzamiento. Entonces son jugadas puntuales que desarman el partido, que no tiene que ver con el contexto.
Na próxima rodada, o Fluminense encara o Atlético Mineiro no sábado no Maracanã. Forte abraço!
Forte abraço, Rafael Monteiro, aqui ao meu lado para falar dessa vitória épica do Vasco da Gama. Brenda Balbi, boa noite. E esse Vasco, hein?
Fala aí, Harry, boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando a gente. É um Vasco que tem crescido, né? Se antes eu achava que o problema do Vasco era puramente ali psicológico, eu acho que a chegada do Renato mostra isso, né? Mostra que é um time que tem um elenco bem melhor do que nos anos anteriores, então isso já acendia um alerta do porquê essa equipe não estava conseguindo desempenhar. Então a chegada do Renato, eu acho que justamente mostra isso, né? Que era um time que estava ali com o mental abalado, que não estava conseguindo render o esperado, mas que está numa curva aí de evolução muito interessante. É um time que agora tem, né? Consegue, mesmo saindo atrás dos placares, buscar jogo, ir para cima, conseguir viradas. Isso é muito importante, né? Isso é uma característica que faz muita diferença dentro de campo. Então são três jogos aí do Vasco, duas vitórias e um empate, nesse empate que poderia ter sido também uma vitória fora de casa, um jogo ali super conturbado contra o Cruzeiro, né, jogador expulso e etc. Mas ainda assim o Vasco que tá numa franca evolução, e eu acho que já dá até pro torcedor vascaíno sonhar e almejar outras coisas aí que não o rebaixamento, RR.
É verdade, lembrando que o Vasco joga domingo contra o Grêmio, depois vamos ter uma parada da data FIFA e o Renato vai poder ter mais um tempinho para treinar essa turma e quem sabe o Vasco possa sonhar com voos mais altos nesse Brasileirão, hein, Breno?
Exatamente, se com esse pouco tempo o Renato já conseguiu fazer esse time desempenhar dentro de campo, pelo menos ali na garra, né, na vontade, tendo essa parada FIFA, esse tempo FIFA, né, vai ser excelente para ele, para o grupo, para implementar mais as suas ideias, né, conseguir consertar ali ou rever coisas que não estão dando tão certo e mudar a estratégia. Então, um momento muito oportuno para o Vasco aí, para trabalhar, para conseguir voltar depois dessa data FIFA melhor. Tem torcedor que não gostou não, né? Tem torcedor que falou, pô, justamente agora que o Vasco tá embalando vai ter essa data FIFA. Mas enfim, eu acho que vai ser bom pra equipe sim.
E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Quatro brasileiros disputam a entrada para o Hall da Fama Internacional do Voleibol 2026. A categoria inclui jogadores de quadra e de praia e dirigentes. Foram indicados Alisson Cerutti, Mamute e Juliana Felisberta, ambos do vôlei de praia, e a ex-líbero Fabi, que é bicampeã olímpica em Pequim 2008 e Londres 2012. Fabi está disputando como jogadora indoor. Ela disputa com a estadunidense Foluque Akinradevo, a cubana Ana Fernandes e a russa Ekaterina Gamova. Na categoria vôlei de praia feminino, Juliana Felisberta tem 95 medalhas no circuito mundial, sendo 49 de ouro. Foi bronze nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Ela concorre com a chinesa Shui Shen e a estadunidense April Ross. No masculino, Alisson, campeão olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, disputa a vaga com o espanhol Pablo Herrera e o alemão Jonas Heckermann. A votação está aberta a partir do dia 1º de abril e os resultados saem no dia 18 de maio. A cerimônia de entrega será no mês de outubro. O ex-dirigente Ari Graça também está indicado. Começa nesta sexta-feira e vai até domingo o Mundial de Atletismo Indoor na Polônia. A delegação brasileira será representada por 19 atletas, sendo 11 homens e 8 mulheres. Além de 6 treinadores, 2 delegados da Confederação Brasileira de Atletismo e 3 integrantes da comissão multidisciplinar. Do total de atletas, 8 são estreantes, o que é necessário para dar lastro internacional.
E o Brasil conquistou um grande resultado logo no primeiro dia de disputa da etapa de Barcelona, na Espanha, do World Series de Natação Paralímpica. Arthur Xavier Ribeiro quebrou o recorde mundial nos 100 metros livres da classe S14, atletas com deficiência intelectual, e ficou com a medalha de ouro na prova com 50 segundos e 90 centésimos e 1.033 pontos. No feminino, a jovem Laura Sanches também atleta da classe S14, ganhou a final da categoria juvenil dos 100 metros livre, com um tempo de 1 minuto, 3 segundos e 33 centésimos e 867 pontos. E o Santos anunciou a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda logo depois da derrota para o Inter por 2-1 ontem à noite na Vila Belmiro. Vojvoda deixa o Peixe com 42% de aproveitamento, com pouco mais de 5 meses de trabalho. Em 34 partidas, foram 10 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. Curiosamente, o anúncio não foi feito pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e nem pelo diretor executivo, Alexandre Matos. Quem deu a notícia foi o gerente de comunicação do clube, Wagner Vilaron.
Só para esclarecer um detalhe, né? O presidente Marcelo Teixeira está em viagem, amanhã tem uma reunião na Comebol. O nosso executivo de futebol, Alexandre Matos, está suspenso, então não pode participar daqui hoje com a gente. Então a gente está aqui para anunciar que o técnico Juan Pablo Vojvoda não faz mais parte dos quadros do Santos Futebol Clube, tá? Vocês vão ser comunicados oficialmente por uma nota que deve estar chegando aí no WhatsApp de vocês, tá bom? Obrigado, boa noite a todos.
A diretoria santista agiu rápido e acertou o retorno de Cuca. Ele chega ao Peixe acompanhado do auxiliar Cuquinha e do preparador físico Omar Feitosa. A ideia é que Cuca faça sua reestreia no próximo domingo, às 16h, na partida contra o Cruzeiro, válida pela 8ª rodada do Brasileirão. Cuca usou as redes sociais do Peixe para fazer a sua primeira declaração como treinador do clube. O profissional de 62 anos afirmou que está muito animado para iniciar a sua 4ª passagem pelo Santos e ressaltou o momento ruim vivido pela equipe na temporada.
Olá pessoal, como vocês já sabem, a gente está de volta, né? Ao trabalho aí no Santos Futebol Clube. Eu vou muito animado, muito esperançoso e também consciente da responsabilidade que a gente tem nesse momento difícil que o clube vive, mas confiante em fazer um bom trabalho, em resgatar de cada jogador o máximo, a essência de cada um em benefício do clube, né? Pedir ajuda do torcedor, que é fundamental, e que a gente possa ter um bom ano aí na Copa do Brasil, na Sul-Americana e principalmente no Campeonato Brasileiro. Um abração, fique com Deus.
Apesar da mensagem de Cuca, vários torcedores usaram as redes sociais para protestar contra a chegada do treinador no Santos. Alguns deles afirmam que vão cancelar o programa de sócio-torcedor. O principal motivo para a campanha é a acusação contra o treinador por estupro contra uma adolescente de 13 anos em 1987. Em 2024, no entanto, a condenação foi anulada pela Justiça da Suíça. Brenda Bauber contratar o Cuca é também conviver com esse fantasma que assombra o técnico.
Com certeza. E é muito complexo porque, se a gente for pegar e analisar os últimos trabalhos do Cuca, nenhum foi extraordinário, mas ele segue tendo oportunidade em diversos times, independente da acusação que ele teve, né, de estupro de uma menor de idade. E o que mais me choca é que o futebol masculino, ele sempre abre precedentes para que homens que fazem o que fazem continuem tendo as suas vidas ali como se nada tivesse acontecido. Eu acho que é um erro muito grande do futebol masculino, do universo futebol masculino, achar que a pessoa física é diferente da pessoa PJ. Cara, é tudo a mesma coisa. Se a gente tá falando de esporte, qual que é a máxima do esporte? Ter ética contra os seus adversários, saber perder, saber ganhar, valores que são passados. E aí, quando você contrata pessoas que têm ali histórico de violência, histórico de estupro, histórico de diversas coisas fraudulentas ou que ferem a honra e a dignidade de outra pessoa, você afirma, ou mesmo que você não fale nada, mesmo que você fique em silêncio, você está validando que as pessoas no meio do futebol podem fazer o que elas quiserem, que ainda assim a vida delas vai continuar.
É verdade, é uma triste realidade, Brenda. E chegamos com mais um
Momento Estádio.
Agora o papo é esporte universitário. O apresentador do programa Estádio Primeiro Tempo da TV Brasil, Maurício Costa, acompanhou o Summit 2026 promovido pela CBDU, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, e conversou com o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, o COB, com o Marco Antônio Laporta, sobre diversos assuntos. Vamos conferir.
Bom, presidente, estava vendo a sua palestra e você, junto com a meta do COB, juntos por uma nação esportiva. E a gente está dentro de uma semana do início do pontapé do esporte universitário. O senhor citou lá, inclusive, né, dessa junção do esporte universitário com o COB, com o esporte olímpico, com o ciclo olímpico. Como é que a gente faz? Como é que cada vez mais o COB, a CBDU, ou então outras entidades, CBDE também, como é que está essa junção, essa sinergia cada vez maior entre o COB e as outras confederações?
A gente tem conversado com cada uma dessas confederações, né, tanto o esporte escolar quanto o esporte universitário. A gente tem uma proximidade muito boa com a CBDU, com o Alin e com o Luciano, de entender como que a gente pode trabalhar juntos nesse desenvolvimento. A gente vê o desporto universitário com alguns papéis muito importantes, como, por exemplo, o JUPES, que é sempre uma fonte de revelação de atletas, que é importante para você também divulgar o esporte por todo o território nacional, isso é fundamental, e a questão do relacionamento com as universidades, né? A gente propiciar cada vez mais possibilidade para os atletas treinarem nas instalações universitárias, ter acesso a bolsas que os permitam treinar e, ao mesmo tempo, ir construindo sua profissão, para ter uma transição de carreira no futuro, enfim, procurar de que forma o desporto universitário ele vai encaixar nisso. Pode ser no modelo americano, pode ser no modelo adaptado ao Brasil, mas ter que estar junto nesse projeto da nação esportiva.
Eu achei interessante sobre, a gente sempre tem em mente, né, por que o Brasil, que você também falou na sua palestra, por que o Brasil ele não se copia, não faz igual o modelo americano? Só que o Brasil tem as suas particularidades, né? E como é que são essas particularidades? Como é que você tem que fazer?
Então, o exemplo é muito claro. A gente não pode hoje pensar em ter uma questão de bolsa de universidade se você não tem isso na parte escolar lá em cima, no colégio, no início lá, né? No desporto escolar. Então, primeiro você tem que ter os jogos escolares, desporto escolar, você ter o esporte nas escolas, para a partir daí sim você ter. Então não adianta você sonhar com um modelo americano se você não tem ainda um modelo escolar no Brasil. E aí isso também não vale para todas as modalidades. Então você não consegue imaginar, por exemplo, talvez modalidades como surf, que é uma modalidade típica de praia, sendo desenvolvido dentro de um ambiente universitário. Então a gente tem que entender quais são as modalidades que atendem a especificidades diferentes. Vou citar um outro exemplo. Você tem esporte coletivo, são nitidamente feitos dentro de clubes. Então já é um cenário diferente de uma universidade. Então é entender em cada modalidade qual é o modelo que se encaixa.
Valeu, Maurício Costa, e você pode conferir essas e outras matérias feitas pela equipe de esportes lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
O Conselho da FIFA aprovou uma nova regulamentação que obriga a presença de mulheres nas comissões técnicas de todas as equipes em competições femininas organizadas pela entidade. A partir de agora, cada seleção ou clube participante deverá ter ao menos duas mulheres no banco de reservas, sendo que uma delas obrigatoriamente como treinadora principal ou assistente técnica. A medida vale para todas as competições. A regra já passa a valer nas Copas do Mundo Sub-20 e Sub-17 ainda nesta temporada, além da Copa das Campeãs da FIFA. O regulamento também estará em vigor na Copa do Mundo Feminina do ano que vem, 2027, que será disputada aqui em nosso país, no Brasil. Brenda, foi pouco ou é um começo? Eu acho que deveria ser metade.
Eu acho que é um começo, Rodrigo. Eu acho que vai ter muita gente ainda que vai chiar com essa decisão. Mas, cara, é muito importante que passos dessa forma sejam dados. Porque a gente vê que na grande maioria do futebol feminino ainda, são muitos homens que comandam os times. E aí não é por falta de mulheres, né, para ocuparem esse espaço. É porque realmente ainda é uma ocupação muito difícil, né? A gente tem aí no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 apenas 3 treinadoras mulheres nos 18 times da Série A.
Muito pouco.
Falta mulher treinadora? Gente, não falta. Falta oportunidade. É difícil chegar. É difícil mulheres terem acesso a clubes de futebol. E aí quando eu falo clubes de futebol, eu falo num geral. Porque vamos pegar de exemplo o Vasco. O Vasco, ele tem duas categorias hoje em dia. Ele tem o profissional e ele tem o sub-20. É, duas categorias, muitas vezes ali já tá ocupado por pessoas, né? A cadeira já tá ocupada. Mas aí se a gente pega no masculino, quantas categorias de base a gente tem no masculino? Umas 15, no mínimo, chutando para baixo. Umas 15 categorias. Quantas dessas categorias tem mulheres na comissão técnica das equipes masculinas?
Não,
pouquíssimo. Pouquíssimo. Falta, assim, falta acesso. É porque as mulheres não conseguem acessar, né? Então, acho que essa iniciativa da FIFA, né, de que tem que ter mulheres nas comissões técnicas, é importante justamente para ser a porta de entrada. Porque muitas vezes não tem ali, né, nos clubes, no lugar que você tá, que você mora e etc. Eu conheço algumas treinadoras que não conseguem chegar a clubes de futebol justamente por isso, por não ter acesso, por não ter uma porta de entrada. Então, acho que é uma medida inicial, né, mas que com certeza vai fazer muita diferença, porque vai conseguir alocar essas mulheres que muitas vezes são ex-atletas, que param, né, terminaram ali suas carreiras como atletas e buscam, né, estar em outra frente ali como treinadora, auxiliar técnica, preparadora física, fisiologista, enfim, são diversas funções, né? Mas então, tendo essa porta de entrada, eu acho super interessante e super válido essa iniciativa da FIFA.
Agora, para a FIFA tomar essa medida, não é uma realidade só do Brasil, do mundo
todo. Do mundo, exatamente. E hoje a gente tem as atletas justamente tendo mais essa consciência, né? A gente tinha há pouco tempo atletas que pensavam que a vida era só jogar futebol. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente já vê as meninas tendo muita consciência de que a vida, né, do atleta de alto rendimento, ela é curta. E aí aqui a gente até pode abrir para todas as modalidades, né? A pessoa, o ser humano, tá entendendo que, ok, tem a sua vida ali como atleta de alto rendimento, mas tem uma duração curta, então se você quer continuar no esporte, você vai precisar ter uma formação e é muito importante também que ex-atletas ocupem esses espaços justamente por terem vivenciado e saberem ali com propriedade o que pode ser feito, melhorado, ajustado, enfim.
E chegou a hora do...
O que vem por aí?
É mais um jogaço do Brasileirão. A partir das 8 da noite, logo depois da transmissão da Voz do Brasil, você confere aqui na sua Rádio Nacional todas as emoções de Flamengo e Remo direto do Maracanã. E você pode conferir o Show de Bola Nacional em 87.1 FM, em 1130 AM ou em radios.ebc.com.br, nos aplicativos da Rádio BC, no YouTube da Rádio Nacional, que é o youtube.com/radionacionalbr.2/. Muitos meios para conferir o jogo. Ainda invicto no comando do Mengão, Leonardo Jardim fala sobre a sua filosofia tática. De acordo com o treinador português, os jogadores têm liberdade em campo, mas precisam cumprir algumas regras.
Quem joga são os jogadores, não? Quem joga são os jogadores, e por isso eles têm que ter a liberdade para executar dentro de campo. Não é o treinador que joga, não é? Por isso é que eu acredito nessa liberdade, dar essa liberdade aos jogadores de jogar, mas com certeza temos que cumprir aquilo que são as regras da casa. As regras da casa que nós estipulamos, desde que cumpram as regras da casa, depois têm a liberdade, quer em termos ofensivos e decisão, de procurar espaços. Se o espaço está por dentro, podemos utilizar por dentro, se está para fora, se está nas costas, ter esta diversidade. Mas o importante, no fim de contas, é eles terem essa liberdade, mas quando estamos sem bola, o dever de também estarmos dentro de reunidos, dentro da nossa estratégia, para que consigamos recuperar outra vez a bola para jogar.
Já o Remo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e ocupa a penúltima posição na tabela. Assim como Leonardo Jardim, o técnico Léo Condé também tem 3 jogos à frente da equipe azulina. E ele comenta sobre a busca por novos reforços e a remontagem do elenco para a sequência na temporada.
A questão de chegada de atletas. Eu cheguei num momento não muito propício para isso, porque tem a janela, acabam as competições no final do ano e as equipes já começam a contratar contratar jogadores para a temporada seguinte. Depois teve o encerramento da janela. Então foi um momento que o clube buscou, né? Teve mudanças na parte diretiva também, e às vezes até pedido do treinador anterior também, dentro das suas preferências de maneira de jogar. Então as contratações foram feitas dessa forma. Só que nesse momento agora, a maioria dos atletas estão empregados. O que a gente tem no mercado são atletas que jogaram estadual e podem ainda fazer essa transferência. Porém, a partir do momento que você não tem essa possibilidade de trazer atletas com esse perfil, você tem que ser criativo no mercado, como foi agora com a vinda do Tchamba. Então vai precisar de criatividade e talvez até alguma aposta nesse momento.
Tá aí o Léo Condé, que assumiu aí recentemente o Remo. Remo numa posição difícil, que veio da Série B e luta para ficar, mas tá difícil pro Remo. E enfrentar o Flamengo no Maracanã, esse Flamengo empolgado aí com o Léo Jardim, tarefa hercúlea.
Dificílimo, né? Tarefa dificílima pro Remo, que naturalmente enfrenta muitas dificuldades, né, nesse início de campeonato brasileiro. Por mais que seja um time super tradicional, com a torcida super apaixonada, a diferença, né, de folha salarial, de estrutura, para os times que conseguem estar aí na Série A por muito tempo é muito diferente, né, muito gritante. Então sofre realmente nesse início de campeonato brasileiro. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer, mas nesse momento, contra o Flamengo, fora de casa, o Flamengo é muito favorito contra esse Remo, né? O Flamengo, apesar, né, do treinador Leonardo Jardim citar ali que ainda busca reforço no mercado, tem um elenco ali que tem o seu 11 titular e tem mais uma galera que conseguiria ser titular em diversos clubes da Série A do Brasil. Então, é um time muito qualificado que joga em casa hoje com um favoritismo muito largo.
E uma notícia quentinha: Cruzeiro acerta com Arthur Jorge. E o time do Cruzeiro quer que ele já esteja treinando o Cruzeiro no próximo domingo contra o Santos no Mineirão. O português já comunicou o Al Rayyan do Catar, todo mundo fugindo do Oriente Médio por conta da guerra. É uma boa para o Cruzeiro o Arthur Jorge?
É uma boa aposta, né? Um treinador que chegou aqui no Brasil tendo ideias interessantes, comandou ali o Botafogo no seu ano gigante, né, de grandes conquistas. Então acho que chega pro Cruzeiro, um Cruzeiro que tá inclusive muito debilitado, mas que tem um grande elenco com uma missão aí difícil, mas que acho que pode dar um casamento interessante.
Valeu, Breno, muito obrigado, boa noite para você.
Valeu.
O No Mundo da Bola fica por aqui, você relembra o gol de Thiago Mendes na virada do Vasco sobre o Fluminense em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí logo depois o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Tchau!
Rodrigo Ricardo.
O Gol Nacional.
André Luiz Mendes.
Meu Deus do céu, por pouco o Vasco não vira o jogo. O São Fábio tava lá, Bruno Mendes, na gaveta.
E chutaço do Spinelli, que largou a toquinha. Ixi, deu um chute. O Fábio teve que voar para buscar essa bola. O Guga joga para escanteio, tem mais pressão. O Vasco vai para ataque em busca da virada.
Eu tô falando que o jogo não acabou ainda. A galera do Vasco vai à loucura. Faz o Maraca tremer nesse momento. 2-2. Olha o Rojas, levantou na grande área de cabeça. Gol! Festa na barreira, galera! Beleza, Vascão, Thiago Mendes foi lá em cima, cumprimentou e correu pra massa! Foi pra massa, Cruz Maltina! Que virada sensacional do Vasco do Maracanã! É a galera do Brasil, no meu, gravadíssimos, quase 50 cravados do segundo tempo, galera do Brasil! E vira o Vasco, vira o Vasco, vira o Vasco! Ele mesmo, Thiago Mendes, 23 nas costas! Capricha na assinatura da virada!
Nacional.
Vasco vira, vira 3, Fluminense 2!